Irmãos, hoje nós vamos meditar na carta de Paulo aos Efésios. Eu quero compartilhar com os irmãos algo relacionado ao modo como é a vida digna da nossa vocação. O versículo 1 do capítulo 4 fala sobre andar de modo digno da vocação com que fomos chamados. E eu quero então compartilhar esse texto com os irmãos, explicando melhor essa expressão. Efésios 4, versículos 1 a 6. Os crentes são tocados. Crentes que são tocados pelo desejo de viver de modo digno. De modo digno do seu chamado. E esse texto explica como isso pode ser feito. Então quero compartilhar com os irmãos algumas considerações ligadas a esse texto de Efésios 4, versículos 1 a 6. E os irmãos então vão caminhar comigo sobre esses seis versículos, aprendendo a lição principal, as lições principais que emanam dessas linhas. Então diz assim Efésios 4, versículos 1 a 6, diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, esse texto, capítulo 4, versículo 1, é um trechinho, é um trecho que inaugura a parte doutrinária da carta aos Efésios. Se os irmãos olharem um pouquinho para o que vem antes do 4.1, os irmãos verão que o capítulo 3 termina com uma doxologia. Essa doxologia, essa manifestação aqui, essa expressão de glorificação a Deus, é uma forma de dizer que a sessão, é uma forma de mostrar que uma sessão da carta terminou. E que sessão da carta terminou? A sessão da carta que terminou no capítulo 3, versículo 21, é a sessão doutrinária da carta. E o apóstolo Paulo geralmente ele age assim. Ele apresenta uma sessão doutrinária, mostrando o que nós devemos pensar, em que nós temos que crer, e depois que ele apresenta a parte doutrinária, então ele mostra as implicações vivenciais daquilo que ele ensinou. É por isso que o capítulo 4, versículo 1, começa dizendo: Rogo-vos, pois. Essa palavrinha, a palavrinha pois, mostra que ele está apontando que ele vai começar a tratar das consequências dos desdobramentos do que ele disse antes. Antes, ele ensinou verdades doutrinárias de peso, grandes verdades doutrinárias, especialmente no campo da eclesiologia. O ramo da doutrina cristã que fala sobre a igreja, sua natureza, as verdades ligadas a ela e tudo mais. Tudo isso nós aprendemos nos três primeiros capítulos. E então, vem, depois de uma breve doxologia, que termina no versículo 21, junto aí, pondo fim ao capítulo 3, então começa a parte prática, com o apóstolo Paulo dizendo: Rogo-vos, portanto, ou rogo-vos, pois, ou, tendo em vista estas coisas, eu rogo o seguinte. E aí, então, ele faz o seu apelo. E nós vamos olhar, então, o início desse apelo, aí os versículos 1 a 6, E vamos olhar para isso dividindo o texto dos versículos 1 a 6 em três partes. O que nós temos é um apelo. E nós vamos ver esse apelo da seguinte forma. Primeiro, nós vamos ver a humildade presente no apelo apostólico. E isso está no versículo 1. Existe um apelo apostólico envolvendo os seis primeiros versículos. E nós vamos ver, em primeiro lugar, a humildade presente no apelo apostólico. Isso está consubstanciado no primeiro versículo, versículo 1. O segundo item do nosso esboço abrange os versículos 2 e 3. E nos versículos 2 e 3, nós veremos o conteúdo do apelo apostólico. De certo modo, os versículos 2 e 3 explicam o apelo apostólico. Então, nós veremos o conteúdo desse apelo nos versículos 2 e 3. E terminando o último item do nosso esboço, abrangendo os versículos 4, 5 e 6, nós temos a base do apelo apostólico. Por que ele faz esse apelo? Baseando-se em quê? É claro que ele já mostrou bases disso nos capítulos anteriores, mas aqui ele focaliza mais uma vez aqui as bases desse apelo nos versículos 4, 5 e 6. Então nós vamos caminhar sobre esse texto olhando para essas três divisões. Vamos começar então agora vendo a humildade do presente no apelo apostólico. Veja então o que diz o apóstolo Paulo no versículo 1. Diz assim, a humildade presente no apelo apostólico. Rogo-vos. É assim que ele expressa de modo humilde o seu querer. Rogo-vos. O apóstolo Paulo tinha autoridade para emitir um comando, mas ele não faz isso. É interessante, o apóstolo Paulo nem sempre faz uso da autoridade que ele tem. Ele tem autoridade para mandar. Ele pode fazer isso. Nós aprendemos nas suas epístolas que ele tem autoridade dada por Deus para edificar o povo de Deus. E, no entanto, nós percebemos que nem sempre ele usa dessa autoridade emitindo comandos, emitindo ordens diretas. Não. Ele, muitas vezes, ele se aproxima do povo, se aproxima das igrejas com apelos humildes. E é o que ele faz aqui. Humildemente, isso é uma grande lição de liderança para nós. Os pastores devem aprender com isso. Os líderes devem aprender com isso. Nós temos que nos aproximar, muitas vezes, daqueles que nos foram confiados com humildade. E não usando da autoridade que nós temos para impor certas coisas de modo severo demais, pesado demais, com um toque de amargura ou de amargor muito acentuado. Não podemos fazer isso. Às vezes é necessário isso. Sabemos que o apóstolo Paulo muitas vezes foi severo, mas nem sempre isso é necessário. E aqui no caso não era necessário. O apóstolo Paulo então assume uma postura mais humilde no exercício da sua autoridade, sem abrir mão, é claro, da sua autoridade. Ele diz, rogo-vos. Ele se posiciona como alguém que pede, como um servo. E ele explica ainda melhor a razão dessa sua humildade, realçando a sua condição. Veja o que ele diz. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Ele realça isso, olha, eu sou um prisioneiro. Eu poderia falar como um chefe, como alguém que governa, como um senhor. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou assumir uma outra postura. Eu vou assumir uma postura que se encaixe, inclusive, com a condição que eu estou vivendo agora. Eu estou preso. Eu estou agrilhoado aqui, como um prisioneiro, tendo que obedecer ordens. Como se eu fosse um escravo ou um servo. E é assim que eu me posiciono diante de vocês. Eu sou um prisioneiro. E eu me aproximo, então, de vocês nessa condição humilde, para fazer um pedido a vocês. E esse pedido é o seguinte, ele diz aqui. Os irmãos sabem, ele estava na sua prisão domiciliar em Roma. Foi nessa ocasião em que ele escreveu as famosas epístolas da prisão. Efésios, Filipenses, Filemão, São cartas que nós chamamos de epístolas da prisão. O apóstolo Paulo escreveu essas cartas mais ou menos no ano entre 60 e 62, mais ou menos. Depois ele escreveu outras cartas também na prisão. Ele escreveu, por exemplo, segunda Timóteo, ele escreveu também estando na prisão. Mas alguns anos depois, segunda Timóteo foi a sua última carta. Ele não escreveu de uma prisão domiciliar, ele escreveu de uma prisão mesmo, uma masmorra mesmo. E depois de ter sido preso nessa masmorra, onde ele produziu a segunda epístola a Timóteo, ele foi conduzido, segundo a tradição, ele foi conduzido a uma região fora dos muros de Roma e foi decapitado ali nessa região além dos muros de Roma. Mas aqui nessa prisão não, essa prisão do apóstolo Paulo, onde ele escreveu a carta aos Efésios e as demais epístolas da prisão, essa prisão aqui é uma prisão que redundou em libertação. As cartas que ele escreveu aqui são cartas que mostram que ele estava preso. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, mostram que ele estava preso, ele dá indícios disso, ele fala sobre a sua prisão nessas cartas, mas essa prisão não redundou em condenação. Ele foi libertado. E foi libertado e tinha planos de ir para a parte ocidental do império. Mas parece que esse plano não deu certo, porque ele foi preso a segunda vez, depois que foi liberto de Roma, ele foi uma segunda vez enviado para Roma, e quando ele foi preso, e pela segunda vez enviado para Roma, ele estava em Troade, e Troade não é na parte ocidental do império. Troade, a antiga Troia, a famosa Troia, Troade, fica na Turquia, então parece que ele continuou concentrando esforços missionários na parte oriental do império, talvez nunca tenha chegado à parte ocidental, nós não sabemos. O plano dele era pregar na Espanha, mas nós não sabemos se isso aconteceu. Mas enfim, ele estava nessa condição de prisioneiro. E então, humildemente, nessa condição, ele faz um pedido. E vejam qual é o pedido. Ele diz que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. É interessante aqui, porque o apóstolo Paulo, nesse versículo, ele não especifica que vocação é essa. Ele apenas diz que nós devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Mas se nós olharmos para o texto com mais atenção e prosseguirmos a leitura, nós chegamos no versículo 4 e o versículo 4 mostra de modo mais nítido a que vocação específica o apóstolo Paulo se refere aqui nesse texto. Então vejam aí no versículo 4, é muito simples, é muito fácil de perceber. O texto diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados. Aqui está mais uma vez uma referência à vocação, ao chamamento, e ele diz: fostes chamados numa só esperança, ele diz, e repete a palavra vocação, numa só esperança da vossa vocação. Então, o que esse texto está dizendo, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que nós fomos chamados para desfrutar de uma esperança. Há outras razões pelas quais nós fomos chamados. Nós somos chamados para a salvação, fomos chamados para desfrutar de uma comunhão mais íntima com Deus. Tudo isso envolve o nosso chamamento. Mas o chamamento que o apóstolo Paulo tem em mente, que ele menciona no versículo 1, é um chamamento que ele especifica melhor no versículo 4. Nós fomos chamados numa só esperança. Nós fomos chamados para ter esperança. Se os irmãos virarem um pouquinho as páginas da Bíblia e chegarem no capítulo 1 de Efésios 1, os irmãos verão isso novamente no versículo 18. Vejam no versículo 18, mais uma vez a alusão ao nosso chamado. E mais uma vez o nosso chamado sendo relacionado com a esperança gloriosa que temos. É importante que os irmãos entendam isso. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para nos salvar, para ter comunhão com Ele, para uma vida plena, mas Ele nos chamou também para que tenhamos, ou para que tivéssemos, esperança. E isso é fundamental, Porque o grande problema do homem sem Deus é que ele não vê sentido na vida. Ele não tem esperança. Ele olha para o final de tudo e ele entende que o que há no final de tudo é apenas um muro. Quando a estrada enfim acaba. Sem que haja sentido nenhum na vida, propósito nenhum na vida e muito menos qualquer esperança. Mas o cristão é diferente. O cristão recebeu um chamamento, ele foi chamado, ele foi convocado por Cristo e ele atendeu esse chamado. Ele ouviu a voz do pastor a chamá-lo. E quando ele atendeu a esse chamado envolvia ser chamado para ter esperança. Por isso, todo cristão desfruta disso. Ele foi chamado para isso. Ele foi convocado para ter esperança. E aqui no versículo 18 do capítulo 1, os irmãos podem encontrar isso mais uma vez. Ele diz assim, vejam como em Efésios isso é dominante. Aqui quando se fala sobre chamamento, ele fala, iluminados os olhos do vosso coração, é a súplica de Paulo. Ele diz que ele ora por isso. Ele ora para que o nosso coração seja iluminado. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Mais uma vez ele fala disso. Olha, eu rogo, eu oro a Deus por vocês, Efésios. Eu oro por vocês, crentes de Éfeso. Pedindo que Deus abra os olhos de vocês. Para que vocês possam perceber que foram chamados para ter uma esperança. E ele especifica melhor essa esperança na sequência. Ele diz, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, ele diz. É isso que envolve a sua esperança. Uma glória rica. Uma herança ricamente gloriosa. Reservada para vocês. Essa é a esperança que vocês foram chamados. Vocês foram chamados para desfrutar de uma esperança que consiste em anelar por uma herança gloriosamente rica. Vocês foram chamados para isso. Agora notem bem, ele diz, vocês têm que andar de modo digno dessa vocação. Essa vocação é gloriosa. E vocês devem andar de modo digno dessa vocação gloriosa. Essa vocação é gloriosa porque envolve uma esperança gloriosa. E vocês devem andar de modo digno, então, dessa esperança gloriosa que está envolvida no seu chamamento. Um texto interessante é Filipenses 3:14. Filipenses 3:14 também é um trecho escrito na mesma época em que Paulo escreveu Efésios. Eu mencionei para vocês as epístolas da prisão. Filipenses é uma delas. Filipenses 3:14 diz assim, o apóstolo Paulo falando sobre si mesmo. Ele fala sobre a sua esperança, sobre a sua esperança gloriosa. E vejam como ele se refere à sua esperança gloriosa. Ele diz assim, prossigo para o alvo, para o prêmio, ele diz. Agora vejam que prêmio é esse. É o prêmio da soberana vocação. Ele fala, eu fui chamado. Eu fui chamado para ter essa esperança. Eu fui chamado para esperar um prêmio. Um prêmio da soberana vocação de Deus. A minha vocação envolveu não somente ser um crente. A minha vocação envolveu não somente ser um pregador da verdade. A minha vocação envolveu desfrutar de uma esperança, a esperança de um prêmio. E isso mexe com a minha vida. Isso gera consequências para a minha vida, porque eu tenho que viver de modo digno dessa vocação maravilhosa, dessa esperança gloriosa. É interessante, em outras ocasiões o apóstolo Paulo fala sobre isso também, numa das suas primeiras cartas, primeiro aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz no capítulo 2, versículo 12, é uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, as suas epístolas aos Tessalonicenses, Ele diz o seguinte: exortamos, 1 Tessalonicenses 2, 12. Ele diz: exortamos, consolamos e admoestamos, ele diz, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama, aqui a vocação mais uma vez, que vos chama para o seu reino e glória. É a vocação da esperança. Diz: Deus chamou vocês para o seu reino e glória. É a vocação da esperança. Andem de modo digno disso. Andem de modo digno dessa esperança, dessa vocação. O apóstolo Pedro segue na mesma linha de pensamento em 2 de Pedro 3. Vejam 2 de Pedro 3, o mesmo pensamento, a grandeza da nossa esperança deve refletir, deve se refletir no nosso modo de viver. 2 de Pedro 3, versículo 13. Vejam o que diz. 2 de Pedro 3, 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. É a nossa esperança. Fomos chamados para ter essa esperança. É a nossa gloriosa esperança. Vejam agora o versículo 14. Temos esperança, diz o versículo 13. Por essa razão, vejam agora então as consequências dessa esperança. O que se espera como resultado dessa esperança que temos. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Vocês têm uma grande esperança. É a esperança do seu chamamento. Vocês devem viver de modo digno dessa esperança. E viver de modo digno dessa esperança envolve viver em paz, sem mácula e de modo irrepreensível. É assim que eu vivo, mostrando a esperança que eu tenho. João não é diferente, parece que há um consenso entre os apóstolos nesse sentido. Veja 1 João capítulo 3. Todos os apóstolos escrevem isso, falam sobre isso, falam sobre uma grande esperança e suas implicações para a nossa vida. Não é uma esperança vazia, não é uma esperança meramente mental, cerebral, não. É uma esperança que acaba tendo efeitos práticos. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Veja o que diz. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, ele diz aqui. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ele começa a falar sobre a nossa esperança. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aqui o apóstolo João fala sobre a nossa esperança. Um dia o veremos, face a face estaremos com ele e seremos semelhantes a ele. É uma grande esperança, esperança maravilhosa. Agora veja o versículo 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Nós temos essa esperança. E todo o que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. É muito interessante ver essa relação de causa e efeito na literatura apostólica. Os apóstolos não olham para os crentes como pessoas que têm meramente uma visão otimista do futuro. Ainda que isso seja verdade. Ainda que esperamos, sim, algo glorioso amanhã, para o amanhã. Mas eles vão além disso, eles dizem: olha, essa esperança é uma esperança que produz ou deve produzir mudanças na nossa vida. Nós temos que andar de modo digno dessa esperança que temos, da grandeza dela, da sua glória, da sua imensidão, do seu brilho, da sua beleza. Nós temos que viver de modo digno da vocação de esperança que temos. E o apóstolo Paulo, então, enuncia essa frase: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós aprendemos que vocação é essa. Nós vimos em outros trechos escritos por outros apóstolos algo semelhante, mas a partir do versículo 2 e seguindo até o versículo 3, o apóstolo Paulo mostra o conteúdo do seu apelo, que é o item 2 aqui do nosso estudo. No conteúdo desse apelo, é interessante, o apóstolo Paulo vai mostrar como é viver de modo digno dessa vocação. João acabou de dizer, olha, uma forma de viver de modo digno dessa esperança é purificando-se a si mesmo. Pedro também falou sobre isso. Disse, olha, tendo essa esperança, vamos dizer de modo irrepreensível e em paz uns com os outros. Ele mostra isso. Agora o apóstolo Paulo vai mostrar, do ponto de vista dele, como é viver de modo digno da nossa vocação. E ele vai nos surpreender. Porque nós vamos aprender coisas que dificilmente nós relacionamos com a nossa esperança. Nós temos uma esperança gloriosa, de uma herança magnífica. O apóstolo Paulo diz, vivam de acordo com essa esperança. E nós então imediatamente pensamos em algumas coisas ligadas ao modo digno de viver do cristão. Mas dificilmente pensamos nas coisas que ele vai dizer agora. Ele vai explicar agora, do ponto de vista dele, como é viver de modo digno dessa esperança, da vocação a que fomos chamados, que envolve essa esperança gloriosa. Ele diz, com toda humildade, como eu ando de modo digno da vocação da esperança. O texto diz, com toda humildade. O que é humildade? O que é isso? Eu fiz uma pesquisa das palavras que aparecem aqui. Há várias expressões que aparecem aqui. E eu fiz uma pesquisa nos materiais que eu tenho, nos meus léxicos e nos meus comentários. E eu fiz uma definiçãozinha de cada uma dessas, desses itens que aparecem aqui nos versículos 2 e 3. Ele diz que temos que andar de modo digno. Isso significa andar com toda a humildade. E o que é isso? Eu defini aqui. Humildade, na minha humilde definição aqui, é o traço de quem se coloca como servo do outro. Você imaginou isso? Humildade é o traço de quem se coloca como servo do outro. O apóstolo Paulo acabou de fazer isso no versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Ele acabou de fazer isso. O mundo odeia essa visão. Na cabeça do mundo, marcada por pensamentos satânicos, diabólicos, sujos, você tem que se considerar superior aos outros. Você tem que se autovalorizar e se colocar acima dos demais. Esse é o avesso do ensino apostólico. Ele diz que andar de modo digno da nossa gloriosa vocação envolve viver com humildade. E humildade é o traço de quem se coloca como servo do outro, situando-se como inferior, dispondo-se até a sofrer afrontas sem revidar. Isso é ser humilde. É se colocar como servo do outro, situando-se como inferior a ele, dispondo-se a sofrer afrontas sem revidar. E isso coloca a humildade, em certo sentido, como uma espécie de sinônimo do que vem a seguir. Humildade e mansidão. O que é mansidão? Mansidão é o traço, a segunda palavrinha que aparece aí, é o traço de quem se recusa a revidar, mantendo-se dócil e gentil. Imaginou isso? Você é ofendido, você não revida. Você se mantém dócil e gentil. É um termo usado na língua grega para se referir a... Os irmãos não vão gostar disso. Mas é um termo usado no grego para se referir a animais domesticados. Animais domesticados. É um animal que não te ataca. Mesmo quando você fere esse animal ou agride esse animal. O crente é um bichinho domesticado. Como ele vive de modo digno da vocação da esperança? Ele é humilde e manso. Ele não revida. Ele é dócil e gentil. Ele se coloca como alguém inferior, vivendo de modo totalmente avesso àquele que o mundo ensina que devemos viver. Versículo 2 continua. Com longanimidade. A terceira palavra que aparece aqui. E o que é a longanimidade? É a lentidão ou a demora em reagir quando é insultado. É interessante, o mundo tem um mote, uma espécie de ditado, em que as pessoas dizem assim: bateu, levou. É de pronto. Não é assim? Não é assim? Bateu, levou. Eu não espero nem um minuto. Eu não penso. Eu não aguardo nada. Bateu, a reação é imediata. Né? É rápida. É um clique. Bateu, levou. O texto ensina que o crente que vive de modo digno da esperança gloriosa, ele vive com longanimidade. Ele é lento em se irar, ele é lento em revidar e, de fato, sequer revida. O texto prossegue. Suportando-vos, é importante notar agora aqui a esfera social que Paulo tem em mente. Tudo isso, humildade, mansidão, com longanimidade, tudo isso o apóstolo Paulo tem em mente que seja vivenciado dentro de um ambiente específico. É claro que devemos ser humildes lá fora, mansos lá fora, longânimos lá fora, mas o apóstolo Paulo, quando produziu esse texto, ele está pensando na igreja. A carta aos Efésios é uma carta que fala sobre a igreja. O apóstolo Paulo está ensinando a rigor, primariamente, como viver na igreja. E isso aflora agora, quando ele diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui ele mostra com clareza a esfera em que devemos vivenciar essas coisas. Eu tenho que ser manso no trato com os irmãos da igreja. Eu tenho que ser humilde no trato com os irmãos da igreja. Eu tenho que ser longânimo no trato com os irmãos da igreja. E eu tenho que suportar. Isso aqui, irmãos, não é... já tentaram abrandar um pouquinho isso aqui, dizendo que suportar é dar suporte material para quem precisa. A palavra pode ser usada nesse sentido, sim. Mas o contexto não permite esse sentido aqui. Aqui, suportar é você aguentar alguém que é difícil. Há pessoas difíceis na igreja? O que vocês acham? Existem ovelhas insuportáveis? O que vocês acham? Tem gente chata na igreja? Sim ou não? Tem. Tem gente difícil. E irmãos, como tem? Você explica, desenha, pega o flanelógrafo, explica de novo com o flanelógrafo, pega o fantoche, explica com o fantoche, desenha no fantoche, usa o fantoche no flanelógrafo. Irmãos, não adianta. É insuportável. Então sabemos o quê? Nós temos que ser pacientes, suportar uns aos outros, sabendo que há irmãos que nunca vão mudar. Nunca vão mudar. Ano após ano, eles continuarão tendo aquelas mesmas dificuldades que geram tantos dissabores, tristezas, problemas. E nós temos que aprender a suportar essas pessoas. Temos que aprender a suportar os nossos irmãos difíceis. O texto dá a receita para isso. O texto diz: suportando-vos uns aos outros. Como? Em... Só tem um jeito. Está escrito aí. Suportando-vos uns aos outros em amor. eu tenho que me dispor, eu tenho que tomar a decisão amorosa de suportar aquela pessoa. Eu tenho que dizer, esse irmão é meu irmão em Cristo. Eu tenho uma esperança gloriosa e eu tenho que viver de modo digno dessa esperança gloriosa. Eu fui chamado a essa esperança gloriosa. E eu tenho que viver de modo digno desse chamamento, desse chamado que me convocou para ter uma esperança gloriosa. E isso envolve eu suportar essa pessoa. Essa pessoa é difícil, o Senhor está trabalhando nela com bastante lentidão, e eu tenho que suportar muitas vezes coisas difíceis, advindas dessa pessoa, mas o Senhor está realizando uma obra nela. Não sei porque essa obra não é tão mais marcante como eu gostaria que fosse, mas eu tenho que amar essa pessoa. Eu tenho que decidir tratá-la com amor de fato, amá-la de coração e me sacrificar por ela. E isso envolve suportá-la. Eu tenho que estar com ela, falar com ela, sentar com ela, andar com ela, suportando essa pessoa. Porque isso significa viver de modo digno da vocação gloriosa com que eu fui chamado um dia. Vejam como isso é expresso de modo ainda mais claro no versículo 3. Vejam. Esforçando-vos. Não é fácil. Não é fácil. Viver de modo digno, expressar, manifestar essa vida de modo digno do nosso chamamento, muitas vezes é difícil, especialmente quando nós olhamos essa expressão de modo digno de vida, que envolve o trato com os irmãos. Isso envolve esforçar-se diligentemente. É um empenho total. É uma dedicação completa. Eu tenho que me esforçar diligentemente, diz o texto. É um empenho intenso, completo, total, é um grande esforço para preservar a unidade. Isso dá trabalho. Ser humilde no trato com os irmãos, ser manso no trato com os irmãos, ser longânimo no trato com os irmãos, suportar os irmãos difíceis, tudo isso envolve um esforço intenso, diligente, para preservar a unidade, manter-se em paz com os irmãos, manter-se em unidade com os irmãos, requer um esforço diligente. Agora vejam no versículo 3, por que eu tenho que me esforçar diligentemente? Porque essa unidade foi criada por alguém. Quem criou essa unidade? Está escrito aí. Quem criou essa unidade? O texto diz, é a unidade do Espírito. Foi o Espírito Santo que nos uniu, irmãos. Foi o Espírito Santo que nos uniu. E nós temos, então, que preservar essa unidade que é dele. Ele é a fonte dessa unidade. Ele é o criador dessa unidade. É um milagre grandioso estarmos unidos em Cristo. É um grande milagre. Nós somos extremamente diferentes, todos nós. Nós viemos de contextos absolutamente diferentes. Todos nós aqui somos de gerações diferentes. Há jovens aqui, há adolescentes aqui, há anciãos aqui. Há pessoas cultas aqui e pessoas pouco letradas aqui. Há pessoas de alta classe social e há pessoas de baixa classe social. Há pessoas das mais diversas origens aqui. E o Espírito Santo nos colocou todos juntos numa relação de unidade. E é claro que vai ser difícil manter essa unidade. Mas o apóstolo Paulo diz, manter essa unidade é uma das formas de viver de modo digno da vocação da esperança. E isso requer um esforço diligente para preservar essa unidade que o próprio Espírito criou. Essa unidade deve ser mantida por um fator específico que está aí no versículo 3. Como essa unidade pode ser mantida? O texto diz, no vínculo da paz. É assim que eu mantenho essa unidade, tendo paz com os meus irmãos. É muito lindo isso. O apóstolo Paulo, a rigor, está dizendo que andar de modo digno da nossa vocação é viver bem com os irmãos da igreja. É isso. É simples a lição aqui. Andar de modo digno da vossa vocação é viver em paz com os irmãos da igreja. Ou seja, não há como eu viver de modo digno da minha vocação se eu não vivo em paz, em harmonia, suportando os irmãos da igreja, vivendo em humildade com os irmãos da igreja, vivendo em mansidão com os irmãos da igreja, suportando os irmãos da igreja e mantendo a unidade e a paz com eles. Não há como eu viver de modo digno sem essas coisas. É curioso, algumas pessoas dizem que abandonaram as igrejas porque tiveram dificuldades de relacionamento. E aí foram embora. Aí foram outra igreja, tiveram problemas lá também e foram embora. É a pessoa que não dá certo em lugar nenhum. Briga, onde vai? Onde vai ela briga? Ela fala, ah, eu vou ser crente em casa. Isso parece tão espiritual, não é verdade? Isso parece tão espiritual, vou viver de modo digno da minha vocação em casa. O apóstolo Paulo fala, é o avesso disso que eu ensino aqui. Viver de modo digno da vocação envolve estar com os irmãos, suportando os irmãos com humildade e mansidão, esforçando-se diligentemente para manter a unidade e a paz, esforçando-se diligentemente para tratar a todos com amor, suportando as falhas uns dos outros. Isto sim é viver de modo digno, não abandonar a igreja e tentar ser crente em casa. Essa dimensão, esse tipo de vida cristã não existe no Novo Testamento. O apóstolo Paulo então ensina como é viver de modo digno. Ele fala sobre a humildade, a mansidão, a longanimidade, o manter a paz e o amor. E por fim, ele termina dizendo qual é a base do seu apelo. Por que nós devemos nos esforçar tanto para viver assim? Por que temos que nos esforçar tanto para viver em paz, em humildade, em mansidão, em longanimidade? Por quê? Ele vai dar a base desse apelo agora. E essa base está nos versículos 4, 5 e 6. Muito interessante isso. Veja o que ele diz aqui. Por que temos que viver assim? Ele diz no versículo 4. Porque há um só corpo. Um só corpo. Não tem como mudar isso. Nós pertencemos a um corpo só, o corpo de Cristo, a igreja. Não há como mudar isso. Temos que nos harmonizar a essa realidade. Há um só corpo. Ele diz, e um só Espírito, ele diz. Nós todos participamos de um mesmo Espírito. O apóstolo Paulo realça essas duas coisas em 1 Coríntios 12. É muito interessante esse texto de 1 Coríntios 12, porque esse texto fala sobre a unidade de que estamos falando aqui. 1 Coríntios 12. Vejam que texto interessante, muito rico no que ele diz aqui. Vejam, ele fala assim, 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Ele fala assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, ele diz, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. E quando voltamos então para Efésios, ele diz, há um só corpo, há um só Espírito, e ele diz, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Existe um só corpo, nós aqui reunidos, um só Espírito, todos participando do mesmo Espírito que nos chamou, que nos selou, que nos lavou. uma só esperança, todos desfrutamos de uma só esperança. O texto diz, há um só Senhor, nós não temos dois senhores, três senhores, cada um tem o seu Senhor, não. Há um só Senhor, isso nos une. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículo 12, ele fala, não há distinção entre crentes judeus e crentes gregos, porque todos, os crentes judeus e os crentes gregos, têm um só Senhor. E isso nos une, por isso não há distinções entre nós de raça, não há distinções entre nós de cultura, não há distinções entre nós de posição social, intelectual. Nós todos estamos debaixo de um só Senhor, e isso nos iguala. Esses fatores todos nos igualam. Vejam, somos participantes de um só corpo, de um só espírito, de uma só esperança, temos um só Senhor, nós estamos igualados em tudo. O texto prossegue, temos uma só fé, todos nós participamos das mesmas crenças vitais, nós cremos na mesma coisa. O texto prossegue, e um só batismo, todos nós fomos batizados em um corpo pelo Espírito Santo, todos nós. Ou seja, esses fatores todos nos igualam, Paulo diz, vejam, nós participamos disso tudo juntos. Por isso temos que manter a unidade, na paz e no amor. Temos que viver assim, unidos, porque já somos unidos, já fomos igualados, estamos unidos em tudo. Participamos do mesmo corpo, do mesmo espírito, do mesmo chamado, da mesma esperança. Somos obedientes a um só Senhor, temos uma só fé, participamos de um só batismo. O texto prossegue, um só Deus, que é Pai de todos, ele diz. Somos todos irmãos. E ele prossegue, agora vem coisas interessantes aqui. Ele está sobre todos, ele é o chefe de todos, o Senhor soberano, chefe de todos. O que vem agora é interessante demais, queridos. Ele age por meio de todos. É lindo ver isso. Todos os crentes na igreja são instrumentos de Deus para a realização das suas ações. Nós não podemos pensar que existe na igreja uma elite sacerdotal por meio de quem Deus age. Não. O texto aqui diz o contrário disso. O texto aqui diz que Deus age por meio de todos na igreja. Todos. Nos igualando. Nós não podemos pensar, o pastor Marcos, o pastor Nicolas, o pastor Thomas, o pastor Robson e o pastor Isaac, são os sacerdotes da igreja. Por meio deles, Deus fala a nós. Ok. É verdade isso. Os pastores foram colocados na igreja, de acordo com Efésios 4, foram colocados para o aperfeiçoamento dos santos. Não há dúvida disso. Mas nós não podemos dizer que isso é exclusivo deles. Eles têm uma função especial nisso. Em trabalhar para a edificação da igreja e Deus age por meio deles. Mas nós não podemos dizer que Deus age só por meio deles. Porque isso envolveria uma elite sacerdotal e espiritual. E isso não existe na Bíblia. Isso não existe no Novo Testamento. O texto diz, Deus age por meio de todos. Se você é crente, você é um instrumento de Deus. E isso nos iguala. Todos nós somos iguais nesse aspecto. O Senhor age por meio de todos nós. É interessante. O meio evangélico tem as suas ondas, né, os seus modismos. E um dos modismos atuais é o ensino infundado de que as crianças não podem participar de culto infantil. Isso é uma invenção nova. Surgiu faz pouco tempo isso aí. Em 2000 anos de cristianismo descobriram isso agora. As crianças não podem participar de culto infantil. Porque, de acordo com o ensino aliancista, as famílias todas pertencem à aliança. E essa aliança envolve os filhos, mesmo que não sejam crentes. Eles são membros da aliança, de acordo com essa teologia que é propagada por aí afora já há muito tempo. E sendo filhos da aliança, eles têm que participar do que é chamado de meios de graça, que Deus criou para abençoar os membros da aliança. E participar dos meios de graça envolve receber o ensino de um ministro devidamente ordenado. De onde tiraram isso? Não faço a menor ideia. Só invenção, bobagem. Mas dizem isso. Então a criança não pode ir para o culto infantil. Ela tem que ficar no culto, porque ela é membro da aliança, e como membro da aliança, ela vai desfrutar desse meio de graça que envolve receber instrução de um ministro devidamente ordenado. Tchau, tia Creuza. Você não é um ministro devidamente ordenado. Tchau, tia. Qual é a outra tia que tem aí famosa aí? Enfim, as tias todas aqui da igreja e os tios também, lamento muito. Vocês não são ministros devidamente ordenados. Consequentemente, vocês não podem ministrar o ensino de modo eficaz, porque os meios de graça exigem que eles sejam ministrados por homens de Deus devidamente nomeados. Quem inventou isso? Sabe o nome disso? Qual é? Catolicismo. É o catolicismo gospel. É que inventaram agora. É isso. De onde isso saiu? De onde isso vem? Quem criou essas coisas? São fardos. São leis novas. São invenções novas. Que os homens não se cansam de inventar para colocar sobre os ombros do povo de Deus. E então você vai numa igreja, eu fui em algumas igrejas em que o culto infantil é proibido. Irmãos, no final não tem culto nenhum. Não tem culto nenhum. O pastor fala, as crianças correndo pela igreja, os pais não conseguem segurar. Aí, o pai não ouve o culto, a criança não ouve o culto. Como é que você segura uma criança de 1 ano, 2 anos? Só se der um remédio de tarja preta para a criança, né? Você receitar para todo departamento infantil, a Anaí receita um remédio de tarja preta, departamento inteiro, e as crianças caídas no chão, e aí então nós podemos ser o culto. Pelo menos elas ouvem aí a pregação de um ministro devidamente ordenado. Mas, irmãos, é um caos completo. Eu participei de um culto assim, é um caos completo. As crianças chorando, correndo, os pais não conseguem segurar, os pais não ouvem o sermão. A criança não ouve o sermão, quem está atrás da criança não ouve o sermão, quem está na frente da criança não ouve o sermão, quem está do lado, dos dois lados, não ouve o sermão, e o pastor não consegue pregar. Ou seja, o culto não existe. Porque inventaram uma bobagem desse tamanho. Tudo por quê? Porque não entendem uma lição básica. O Senhor age por meio de todos. O mesmo Deus que fala através do ministro, entre aspas, devidamente ordenado, é o Deus que age por meio da tia, que está agora ali, na sala ali de trás, ensinando a palavra de Deus para as crianças e fazendo com que elas entendam o Evangelho e sejam salvas. Quantas crianças não são salvas por meio da pregação das tias lá do departamento infantil? Inúmeras crianças. A minha casa mesmo foi assim. Na minha casa, uma das minhas filhas nasceu de novo por meio do departamento infantil. Por quê? Porque o Espírito, o Pai, Deus, age por meio de todos. Mas essas invencionices vão se multiplicando mais e mais, destruindo as igrejas, destruindo ministérios, atrapalhando os cultos, impedindo que a mensagem entre de modo mais incisivo no coração das pessoas. Irmãos, é simplesmente insuportável. Insuportável. Participar de um culto assim, com as crianças ali, os pais tentando segurar. Irmãos, eu não entendo. A impressão que eu tenho, queridos, é que, não sei se estou sendo severo demais, mas o diabo tem enganado o povo evangélico com desculpas bonitas. O diabo pensa assim: como eu posso atrapalhar o culto, mas dar uma desculpa espiritual para isso? Ele é muito inteligente. Como eu posso atrapalhar a pregação? Como eu posso atrapalhar o aprendizado e o ensino? Como eu posso fazer isso? Dando uma desculpa bonita e espiritual para isso. Como? Então ele cria alguma coisa. E isso acaba com a igreja. Os pastores não conseguem pregar. Os pais não ouvem os sermões. As crianças não aprendem nada, porque não estão nem aqui nem lá. Não estão em lugar nenhum. Estão perdidas aí. Distraídas aí. E com isso, então, o cristianismo perde. As igrejas perdem. E o prejuízo é incalculável. O texto, no entanto, diz que Deus age por meio de todos. Ele age por meio dos professores aqui da igreja, por meio dos crentes em geral, por meio de cada um aqui, nos igualando, nos colocando em pé de igualdade. E o texto prossegue dizendo que Ele está em todos. Ou seja, não há distinção nenhuma. Por causa disso, então, considerando que somos um só corpo, que temos um só espírito, temos uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está sobre todos, que age por meio de todos, que está em todos, considerando isso, vamos manter a unidade que o Espírito criou, preservando a paz. Eu escrevi um parágrafozinho aqui com 5 linhas, resumindo a lição desse texto. E eu vou ler esse resuminho, e os irmãos vão aplicar isso às suas vidas, conforme a experiência de cada um. Porque eu não sei dos relacionamentos de vocês aqui na igreja. Eu não conheço muito bem os detalhes do modo como os irmãos se relacionam aqui. Eu não sei se os jovens da igreja são unidos ou não. Eu não sei. Eu não sei se os jovens da igreja são unidos ou se eles estão divididos em grupinhos de fofocas. Eu não sei. Eu não sei. Talvez os jovens da igreja tenham problemas de relacionamento. É normal que os jovens tenham seus grupos próprios. Isso é normal, não é errado isso. É normal que os jovens se identifiquem com um grupo específico dentro do grupo maior. Mas eu não sei se esses grupos coexistem em paz uns com os outros. Não sei. Ou se há murmurações, divisões, invejas, maledicências, eu não sei. Eu não sei se as senhoras aqui, se elas convivem de modo amoroso, unido, pacífico, não sei. Eu sei que tem o grupo das belas. Eu acho que eu e o pastor Robson somos os únicos homens no grupo das belas. Não, você também? Você também? É mesmo? Quem mais de homens? Só nós três? Só tem 3 homens no grupo das belas. Então, as belas e os feios. E nós estamos lá. Eu, pastor Thomas e pastor Robson. Eu vejo elas sempre mandando recadinhos umas para as outras. É o tempo todo, parabéns, parabéns, você é linda, você é linda, você é linda. É só isso. O grupo existe só para isso. Eu poderia mandar uma mensagem anual. Dizendo, parabéns, vocês são lindas. Pronto, está resolvido a razão de ser do grupo. Só escreve isso no grupo. Praticamente é só isso. Mas o que é? É o universo feminino. E é assim. Cheio de charme, né? E cheio de delicadeza. Eu estou lá. Dificilmente eu escrevo alguma coisa. Quase nunca. Tenho medo de que elas lembrem que eu estou lá. Então eu fico ali, quietinho. Mas eu não sei como é o dia a dia das irmãs nos seus relacionamentos ao longo da semana. Eu não sei se existe unidade, se existe um amor verdadeiro, se existe paz. Eu não sei. Pode ser que existam intrigas, diferenças, rancores, mágoas, invejas, maledicências. Não sei. Entre os homens da igreja, não sei. Talvez existam homens da igreja, pessoas, membros da igreja, que não se dão bem, que se evitam, que falam mal uns dos outros, que não nutrem aquele espírito de paz e de unidade, de amor verdadeiro, e não estão preservando a unidade do espírito pelo vínculo da paz, não estão vivendo em mansidão e humildade, não estão preservando esses valores todos de que fala o apóstolo Paulo aqui, e consequentemente não estão vivendo de modo digno da vocação da sua esperança. De modo que, sem saber os contornos específicos de cada experiência aqui na igreja, eu espero então que esse texto, de um modo geral, se aplique a todas as realidades aqui. E que os irmãos se corrijam naquilo que precisa ser corrigido, a fim de se ajustarem melhor ao ideal de Paulo aqui nesse texto. E para ajudá-los nesse aspecto, nesse sentido, eu escrevi a lição geral do texto, que é assim. Fomos chamados para desfrutar de uma esperança gloriosa. Isso é maravilhoso demais. fomos chamados para desfrutar de uma esperança gloriosa. Isso deve fazer com que vivamos de modo digno dessa vocação. E viver de modo digno dessa vocação significa, entre outras coisas, trabalhar pela unidade da igreja, cultivando a paz. Em Deus e em sua obra por nós, tudo é marcado pela unidade. Vivendo, pois, em paz com os irmãos, refletiremos melhor essa unidade que marca o próprio Senhor e o modo como ele age no trato com seu povo redimido. Essa é a lição. Pois eu mando nos grupos para vocês, a fim de ajudá-los a viver de modo digno da vocação gloriosa a que vocês foram chamados. Vamos orar. Senhor, abençoa nossa igreja. Obrigado porque participamos dessa obra maravilhosa de unidade do Espírito. Obrigado porque as bases disso são o próprio Senhor e seu trabalho em nós. Mas queremos ajustar a nossa experiência a esse ideal. Queremos viver de modo digno da vocação a que fomos chamados. Fomos chamados para uma esperança gloriosa. E viver de modo digno disso envolve vivermos em paz com os nossos irmãos. Abençoa nossa igreja, para que essa demonstração do viver de modo digno seja visível em nós aqui. Cura as nossas diferenças, cura as nossas inimizades, cura os nossos rancores, faça com que todas essas coisas desapareçam em nós. E todos nós, tendo essa esperança gloriosa, vivamos, enfim, de modo digno do Senhor, na perfeita unidade, mantida pelo amor e mantida pela paz. E assim mostraremos ao mundo que somos, de fato, seu povo. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.